E como nós já havíamos anunciado, já está conosco nossa convidada aqui de Brasília, a doutora Cibele Delar Melina Rocha, ela que é especialista no direito ambiental. Doutora Cibele, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por nos atender e muito boa tarde para a senhora.
Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a senhora pela atenção, doutora Cibele. O assunto, doutora Cibele, é um assunto que com toda certeza deve povoar todo o território nacional, onde existem aí em áreas irregulares moradias, enfim, como também estabelecimentos. E a Justiça em Santa Catarina entendeu, através da sua quarta vara civil, que fica na comarca da capital, entendeu que uma residência que está numa área irregular, ela, de certa forma, é inadmissível que o setor público forneça água para este imóvel. Energia já tem, mas água se entende ser inadmissível, em que pese que a proprietária do imóvel cita que paga o IPTU normalmente. E como é que a gente pode entender este ponto, doutora, sobre esse caso que tanto chama atenção, doutora Cibele?
Pois é, chama atenção porque, de um lado, o Estado cobra, né, o tributo relativo à ocupação do solo urbano, e de outro, ele priva esse ocupante do acesso a um recurso natural primário, que é a água. Quer dizer, se a luz deve ser instalada, porque também atende às primeiras necessidades, a água igualmente. Um ponto importante que muita gente esquece é a diferença entre o que é ilegal e o que é irregular. Uma área ilegal, completamente ilegal, a gente até abre uma exceção pensando, poxa, não, realmente não é possível, porque a ocupação é totalmente ilegal. Uma ocupação irregular supõe o quê? Que está pendente de regularização, mas que é passível, né, de ser colocada numa situação de regularidade ambiental, urbanística, civil, fundiária ou agrária, né, se for área rural. Então, a meu ver, a decisão ela foi realmente bem injusta, falando de uma forma mais objetiva.
Esse tipo de ação com essa sentença pode ser considerado uma ação terminativa ou ela pode avançar para outras instâncias da justiça?
Sim. Então, se for uma decisão interlocutória, ela pode recorrer por meio do agravo de instrumento e se for uma sentença, ela vai poder apelar. É provável que ela consiga, pelo menos, a reforma parcial da decisão, mas isso sim, falando, né, de uma forma geral e tendo cuidado de entender que cada caso é um caso e que, naturalmente, os advogados que estão cuidando da demanda, né, estão fazendo o trabalho técnico possível para o caso.
Existem localidades que não há esse questionamento, podemos até mesmo citar Brasília. E a senhora, enfim, nos deu realmente muita clareza sobre o que é ilegal e o que é irregular. Aqui nós temos, dentro do campo da ilegalidade, condomínios à espera, portanto, de regularização. Quando nós temos também a ocupação do solo, me parece que no 26 de setembro, aqui na capital federal, onde não sei se é considerado irregular ou ilegal, mas o fato é que em ambos os casos tem luz, tem energia elétrica, enfim, o serviço público é essencial, como a senhora pontuou. É aquilo que a senhora nos colocou, cada caso é um caso, doutora Cibele?
Tratando da nossa realidade aqui, né, do nosso quadradinho, por assim dizer, nós temos as duas realidades, as situações de legalidade e as situações de irregularidade. O que eu tenho percebido nos casos onde eu atuo, o poder público não tem privado meus clientes ou outras pessoas de outras demandas do acesso à água e à luz. O que ele pede, né, em alguns casos, é justamente, aliás, ele até estimula que a pessoa peça à unidade consumidora para evitar o crime de gato, né? Porque sem entrar no mérito de ser crime ou não, e obviamente se é crime tem que ser coibido, muitas pessoas, na fã de ter acesso ao serviço público da concessionária, se não conseguem por uma via, tentam por outra. Eu não cuido de nenhum caso assim, mas eu conheço vários casos assim. Aqui, a contrário senso, o poder público fornece, através das concessionárias e dentro de um protocolo próprio, o serviço de água e luz e até de saneamento básico, de esgoto.
Entendo. Quando o poder público, de certa forma, encaminha um carnê para aquele endereço que está numa área irregular ou então ilegal, quer dizer, é sinal de que naquele endereço também, para se fazer justiça, também é fato, caso haja o requerimento para instalação de água e também de energia elétrica, que esse atendimento seja, de fato, de certa forma, atendido, doutora Sibeli?
Num primeiro momento, aqui no Distrito Federal, eles costumam atender a todas as demandas. Mas, sim, é claro, a fiscalização da CAESB é muito forte, tem que ser assim mesmo, né? Até porque, sim, a gente está falando de um recurso ambiental finito e totalmente, que tem que ser controlado, e cujo uso tem que ser controlado. Mas o que acontece muito? O fornecimento do serviço público, ele depende da análise se a área é privada ou pública, ou seja, da questão fundiária da área. Aí nós entramos numa outra questão. A permissão do Estado ou a omissão do Estado e, ao mesmo tempo, a arrecadação do Estado numa área irregular faz com que vão surgindo aí alguns direitos ou expectativas de direitos em relação à posse daquela área, né? Mas, como eu disse, aqui o que eu tenho visto é que todos os pedidos são deferidos e na maioria das regiões nas quais eu atuo e onde eu costumo buscar jurisprudência. Essa decisão de Santa Catarina é uma decisão, assim, bem surpreendente. Naturalmente, o juiz fundamentou a decisão, mas é uma decisão excepcional.
Agora, o interessante é que nessa decisão de Santa Catarina, através da 4ª Vara Civil de Florianópolis, da comarca de Florianópolis, o entendimento justamente do voto do relator, que foi seguido pela maioria, portanto, dos magistrados, é de que uma área para, de certa forma, ser considerada legal urbanisticamente, é preciso ter, portanto, o alvará da municipalidade, demonstrando, portanto, aí a sua legalidade da construção. Esse foi o argumento que a gente gostaria também de ouvir a senhora sobre este ponto, doutora Sibeli.
Sim, é maravilhoso em teoria, e eu concordo. No mundo ideal, né, que bom seria se todas as áreas tivessem matrículas atualizadas e com toda a regulação cumprida. Mas, infelizmente, isso a gente aprende no primeiro dia de aula na faculdade de Direito, a sociedade é mais dinâmica do que a lei que toca o direito. Então, você imagine, por exemplo, levar isso a ferro e fogo em áreas de regiões como no Rio de Janeiro, nos morros cariocas.
Exato.
Nós pegamos aí centenas de milhares de pessoas sem água e sem luz. Isso que eu não estou nem contando as eventuais práticas de crime, né? De furto de energia elétrica e água. Então, infelizmente ou felizmente, a dinâmica de ocupação humana, ela é muito maior do que uma regulação municipal no Código de Obras e Postura, que tem sim que existir, mas que infelizmente precisa ser muito mais funcional para a população, e não é.
Perfeito. Este caso, só a título de esclarecimento para o nosso público ouvinte, essa decisão de Santa Catarina, ela se estende para outros estados ou ela se coloca apenas neste município, nessa questão posta, doutora Sibeli?
Na verdade, é nessa questão posta. Se fosse, por exemplo, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público da cidade ou oficial do estado de Santa Catarina, abrangeria aquela coletividade, mas ela não tem efeito perante todo o país. Até porque a legislação a respeito da matéria, ela é feita em casos específicos, né, pelo Poder Judiciário daquele estado, né, onde eles têm a jurisdição. Lógico que ela pode ser usada como uma consulta, como uma jurisprudência. Isso não impede. Mas aí é a beleza do direito, né, ou a complexidade do direito, que cada parte vai defender aquilo que melhor lhe aprouver. Eu acho muito complicado privar um cidadão que paga IPTU do acesso aos direitos básicos, aos bens de necessidade básica. Mas, como disse, né, eu acredito que a pessoa que sucumbiu nesse caso deve já estar bem assessorada e com certeza vai recorrer e é provável que consiga a reforma, baseando aí sua indignação na dignidade da pessoa humana e uma série de normativos, aí, desde a Constituição Federal até as leis intraconstitucionais.
Esse assunto, de alguma forma, ele acende, portanto, um bom debate sobre essa questão ou essa questão já vem sendo debatida, doutora Sibeli?
Ela já vem sendo debatida, mas o debate está longe de acabar, né? Nós envolvemos aí questões ligadas à posse, à propriedade, ao direito ambiental, ao artigo 5º dos direitos individuais, à dignidade da pessoa humana. Enfim, é um debate ainda que está longe de acabar. E eu quero viver para ver a ocupação territorial do Brasil estar mais consolidada, mas ainda vamos bons, longos anos.
Pois não. E nós aqui, então, agradecendo mais uma vez a senhora, a doutora Sibeli, pela gentileza de nos atender. Muito obrigado pela atenção, até um próximo evento. Muito obrigado à senhora.
Boa tarde a todos.
Boa tarde também para a senhora. Muito obrigado. Doutora Cibele Della Melina Rocha, advogada especializada no direito ambiental, falando conosco aqui da Capital Federal.